Vamos lá, querido. Agora, conselheiro Fred Braga.
Bem, eu fiz uma pergunta. E primeiro que a gente vê tudo bem interligado. Você começou a debater uma questão que era três ou cinco meses. Eu formei a opinião também nesse período que vocês falaram e repetiram as opiniões. Eu vivi a experiência de regime anual, onde você reprovava uma disciplina, reprovava um ano, vivia a experiência de matrícula por disciplina, que não existia, você se matriculava por disciplina, em que havia uma cadeia de pré-requisitos. Por exemplo, no curso de eletrônica, quando a pessoa reprovava lá na cadeira de, no caso da eletricidade básica, acabou. Eu não fazia mais nenhuma disciplina. Porque, independente de quantas disciplinas ele tivesse provado, se ele não pagasse a eletricidade básica, ele não pagava nenhuma cadeira do curso técnico. Não. Seja qual for o regime, certo? Com certeza, o que a gente está vivendo aqui, isso aí expressa um equilíbrio. Ou seja, essa, nem é um sistema de regime anual, nem é uma matrícula por disciplina. Não são nenhum dos dois extremos. Então, qualquer que seja a reprovação ou o trancamento, vai causar retenção. E vai causar problemas de planejamento, como já foi dito aqui. De infraestrutura, de professores, de turmas. Seja qual for o sistema. Então, 3 ou 5, havendo reprovação, há de haver oferta. Quando a gente oferece o vestibular, o número de vagas, a gente está na prática assinando um contrato com a sociedade, dizendo que a gente tem estrutura para garantir a formação dessas pessoas dentro daquele tempo máximo escolar. Então, ou seja, o impacto que vai ter na estrutura vai ser muito grande. Com 3 ou com 5. O que o argumento que o estudante levantou foi que com 5 poderia ajudá-lo. Ou que foi mostrado que também às vezes nem ajuda. É totalmente impossível. Uma outra coisa que eu verifiquei ao longo dos anos é que com o desenvolvimento tecnológico, e com a mudança da legislação, a carga horária foi começando a ficar inchada e que os professores cada vez querendo colocar mais conteúdo programático no programa da tecnologia. Certo? E chegaram com mais disciplinas e uma pessoa do outro lado ali, a gente tem uma pessoa ali, como é que vai ser isso? Então, a gente tem que definir o que era básico, que era a especialização, a gente teve muita, ainda tem hoje, dificuldades de definir isso. Então está claro para mim que, dado que as cargas horárias estão definidas por lei, né, a gente já sabe que a quantidade de disciplinas ou de carga horária por semestre vai ser alta. Topada, praticamente topada, eu não sei se é, mas é praticamente topada. Então um monte de compromissos, de avaliações que o estudante vai estar submetido é muito grande. Né? Então eu verifiquei, no meu entendimento, que essa avaliação não é uma, essa paralelização não é no momento relevante. A menos que, aí entra a proposta de governar, que a gente coloque essa na proposta aí, é um parágrafo que permita uma saída nos casos em que fica constatado que 3, que precisa de mais de 3, por alguma razão. Então, se nós não aprovarmos com essa alternativa, vai ficar proibido. Certo? Então, deveremos visitar esse documento no ano que vem, novamente. É isso a proposta. Então, a gente daria condições de ser executível, se aprovado. Por menos por exílio, se aprovado a proposta do governo e não ficaria fechado, porque o problema vai existir. sempre. Ou seja, havendo reprovação e havendo trancamento, vai haver oferta de turmas extras, oferta de vaga de matrícula de vidas. Isso aí é um problema que a gente vai ter que envolver e vai ter que.
Professor,
só me permite, para vocês, lá
me informando, os casos excepcionais devem ser analisados
pela direção de ensino instância equivalente. Talvez isso já aconteça. Não poderia ser. Porque tem os casos extremos que deveriam ser reavaliados.
Pronto,
se já está contemplado de forma geral,
porque
esse aí cabe tudo aí. Mas aí esse parágrafo. Não, cabe esse também, mas cabe tudo aí. Então é isso, a minha pergunta feita originalmente, no meu entendimento, foi respondida pelas discussões.
Perfeito, obrigado. Com tudo que foi falado, na verdade, assim, você só vem pontual, porque praticamente, uma primeira é a seguinte. No início do ano passado, né, então eu estava substituindo até o Alberto na direção geral, foi quando teve essa avalanche, digamos assim, com a vinda do sistema e ele, de fato, ele travando a questão do até três disciplinas daquilo que já era que deveria ter sido feito há um tempo atrás. Então nada mais foi do que cumprir com aquilo que já era determinado legalmente. Teve isso. É o primeiro fato, tá? Então não houve a questão, a primeira questão de ausência. Tanto é que só a questão de lá a magnífica, né? Só que você teve a reunião geral, chamou para emergência, ela chegou a conversar com os alunos, particularmente, para a memória, né? E depois foi chamado para a gente ver o que poderia fazer com isso. O fato é que, por coincidência, eu fui aluno daqui. De eletrotécnica, e o João Guilherme falou da questão da eletrotécnica. E ele novo, né? Só que eu sou da época de Fred. Então peguei essa época de que você reprovar uma matéria, você não pagaria instalações elétricas, então, com essas mudanças no regime e tal, nos esforços que são feitos, não é fácil você tentar chegar até um dado comum. Você tem que ver aqui um assunto levantado que foi. Extenso, cada um tem sua opinião, interfere em muita coisa. O que eu queria fazer uma pergunta era o seguinte, por exemplo, o que aconteceu muito foi muita gente, muito aluno que tinha 20, 17, 14, lembra disso, de reprovações e de repente passa para 3, e aí o que vai fazer? E foi essa discussão que foi feita para ver, eu me lembro de uma frase da leitura quando ela disse assim, ó, porque a gente está sentado aqui. É para ver o que a gente pode fazer pelos alunos, né? Ou seja, a intenção de todo mundo que estava ali é ver o que poderia se fazer. Da mesma forma que eu falar, sem fugir daquilo que é legal. Então é uma situação que você não pode simplesmente, como não entrou nem tanto na parte acadêmica. Outra questão é, a partir do momento, a partir do momento que eu tenho X vagas, certo? Oferecidas, esse aluno que está devendo 20, para jogar para mim, e esse que está regulado, pagando todas elas, ele se matriculando primeiro, esse que tem 20, e não tendo vaga, esse segundo vai ter que esperar ter a turma extra, ele estando regular, ou algum tipo de prioridade com relação a quem está regular ou quem não está. É a partir do momento que eu passei matrícula, aquele que fizer matrícula primeiro, ele vai ser privilegiado. Concordo? Não é verdade? Estou errado, professor. Então, ou seja, estou vindo para falar um pouquinho do que é acadêmico. Então, o que acontece? A partir do momento que a área tem, né? Acaba de responder também na pedagógica. Mas eu digo, então, a questão de você chegar nesse denominador comum, por isso que é esse ponto que eu estou levantando. E, como eles chamam lá, está todo enquadrado, pagando regulamento, e de repente, por um dia, 2 horas, sei lá, eu perco a minha disciplina. Aqui foi a mais 3 ou 5, tá? Então essa questão do número. A questão do que é acadêmico na mudança, a mudança do sistema para a versão mais nova, que ela já viu algumas regras e medidas. Eu costumo, quando vai em alguns locais, como o VH, eu costumo Escola Técnica Federal Campo de Conversado. Eu tive na Belo Horizonte, estive na Universidade Tecnológica do Paraná, a passeio, na verdade, mas lá conheci a doutora Denise, a proventura e tal. É, sistema diferente com relação ao sistema que é acadêmico, que usa a EM, mais de Minas. Então, o que acontece, não somente... Não, o Paraná é outro. É, o Paraná é outro, de Pintos é um outro que a gente foi ali lá, que é o da RN, mais os Belo Horizonte na época era o que era dentro, não sei se é ainda. Enfim, é, aquilo que o Marco falou da mudança do sistema, o que rege é o seguinte, se for alguma coisa de melhoria que você vai fazer para você que ele considera crédito, não há problema nenhum. Por isso que vai deixar em aberto a questão de aula para ficar uma decisão interna. Mas o que é acadêmico, ele está na sua normalidade, né? Ele não há problema nenhum com relação ao resto do pedido. Agora, e a outra pergunta que eu queria fazer, só, desculpa, essa questão das excepcionais, quando a colega falou que no artigo fala em decisões ou equivalências, ou quando você deixa como artigo 87, como excepcional, o artigo 87, o artigo 5 da Procuradoria, fechou a quantidade de cadeiras, né, de disciplinas com relação a isso, por isso que o sistema seguiu e por isso que foi travado, né, na decisão unilateral. É, você deixando de aberto, a minha pergunta é, a reitoria, como ela, estou aproveitando só algumas palavras e falando bem rápido, essa questão de tempo. É, como a reitora falou, ela é sistêmica, certo? Então, a partir de que momento, dentro de uma outra discussão que eu vejo que é aqui, acabou se acalorando sobre o assunto que foi levantado, mas a partir de que momento, salvo a distinção de agrícola ou industrial, se for o caso que tiver alguma específica com relação a isso, mas vamos falar como um todo, em que momento eu posso liberar aqui duas ou três disciplinas para um campo específico e para o campo Belo Jardim, agrícola ou para outro industrial, eu posso liberar quatro ou cinco. É só, estou falando pela sistematização desse sentido. É só o para entrar em que acadêmico, mais nessa parte. Então, em que momento dessa sistematização pode fazer isso? Qual é o seu esclarecimento com relação ao que o Guilherme falou, né, o celeiro, da quantidade de disciplinas, que evidentemente ele não está falando por ele está falando por um grupo enorme que clama por isso, sem dúvida nenhuma. Até porque o tempo de... Falando agora como que eu perdi pelo volume, tá? Não pela diferença de nada, mas pelo volume se torna bem mais acalorado, porque já vem há um tempo, né, o pessoal podendo 14, 17, 20, 22, como aconteceu, tem isso. Então é por isso que eu acho que a chama maior é aqui o campo recife. Mas nesse sentido de sistematização, aqui, para usar essa parte disso aí, e dessa diferenciação de um para o outro, né, dentro da discussão.
Então, o aluno de sistema de dependência não é só uma fase, é uma regular.
Em cima
de qualquer dependência. Não há de dependência na primeira fase. Dependência só há na segunda fase.
Como dependência, né?
Entendeu? Porque há de matrícula na curva normal dele, de estar lotado, mas não há de dependência.
Mas não
com independência de
dependência,
desculpa. Com
dependência, com
uma
matéria que foi
aprovada
mesmo que ela não
tenha independência. Sim. Certo? Aí outra questão que você colocou, mesmo o sistema abrindo na segunda fase para a dependência, tá? E tendo as equivalências que eu já expliquei para vocês, às vezes o estudante não consegue nada. Aí é onde estuda as turmas vezes. Mesmo, usamos o final de metade de todos os exercícios, fazendo as turmas extras, e todos os exercícios abriu no físico, na matemática, chegou a 25. matemática e química, certo? Então, assim, então a gente com X dados, né, para que o aluno não seja classificado. E assim, todos os campos têm feito isso, letra tem feito isso, mais além, né? Várias têm feito muito a questão da aceleração dos estímulos, que é também uma modalidade da pessoa. O aluno que foi reprovado por nota, mas teve frequência, ele pode ter aceleração de estímulos. Ele faz aquela disciplina do tempo mais curto. Mas a luz também tem feito, tantos histórias tem feito, são sistemas que é feito normalmente para que alguém seja prejudicado.
Eu estava me referindo ao curso exatamente nessa segunda fase, que seria a primeira reprovação de um e um outro de várias reprovações para etc. Ou seja, era na prioridade de reprovações em 10 primeiros. Não tem o filtro nessa segunda fase.
Eu falo não só por mim, mas por um grupo enorme de alunos que está tentando chegar nesse conceito. Tipo, a gente tem, eu pago 20 matérias e é o ano todo. Não é por semestre no período, é 20 matérias para o ano todo. E conversando com alguns professores meus pelo excesso de matérias, tem 10 aulas por dia. Então, de 7h30 da manhã às 5h50 da tarde, está em sala de aula. Então, ela é muito grande, já está estressado, com dor de cabeça e qualquer indicação. E por que a gente quer chegar a tudo? Porque, no caso, se a gente conseguir ter 5 matérias, se a gente poder ficar em 5, para a gente seria um grande avanço, porque a gente paga 20 matérias. Então, é muita matéria para ficar para o outro plano. E o tempo é pouco. Então, a gente ainda também pensa popular, assim, uma vida social mais agradável para os estudantes. A gente também pensa que a direção de ensino também quer saber na aprendizagem do aluno, também é de grande importância para a instituição. E também deixar claro que o aluno não reprova porque ele quer. Isso é uma coisa óbvia. Né? Aí também está vindo a parte de agente estudantil. Se você souber trabalhar com o aluno e saber assim, não. O perfil do aluno, por que o aluno está passando por isso? Será que é problemas em casa ou problemas em aluno? A gente sabe porque o aluno reprovou. Não reprovou porque ele quis. Então, o professor e a direção também tentar hábito a saber, né? E só reforçando mais o ponto é que a 5 seria mais viável, a gente disputaria mais, mas não deixando de se preocupar, porque se eu ficar em 5, eu continuo seguindo para o próximo ano, mas se eu ficar em 6, eu vou reter e próximo ano vai pagar 6. Tá entendendo? E os horários de vaga. Então, também foi uma parte que o professor, o diretor do campo terceiro falou. Ele fez uma reunião e não chamou os alunos para participar. E se é uma coisa que está pressionando os alunos, então os alunos têm que estar prestando atenção. É para poder dar os seus pontos de vista. E no campo Belo Jardim foi diferente. A direção de ensino montou a estratégia de que de segunda a quarta teria professores no campo e de quarta a sexta também teria professores no campo. Então, para avisar todos os professores, na quarta-feira, monitorar todos os professores do campus para poder repor aula na parte da quarta à tarde. Então, isso aí também seria mais uma estratégia da direção de ensino.
Obrigada, querida. Temos mais duas inscrições. Professor Enio.
Boa. Professor Enio, titulado à frente. A gente tem uma preocupação muito grande na questão da retenção do aluno. Claro que para a escola é interessante que o aluno faça menor. Menor período, né? Que a gente foi para finalizar o curso dele. Mas eu tenho algumas preocupações. Hoje eu não saberia como votar em 3 ou em 5. Porque faltava para que eu pudesse avaliar. Eu acho que seria interessante a gente fazer um estudo para verificar se existe de retenção. Isso é muito fácil, a gente tem o próprio sistema, né? Para ver se isso está muito alarmante, se tem muita gente que fica, até para a gente falar daqui, realmente vale a pena ficar em 3 ou 5. e com relação à infraestrutura de cada campus. Então, fico preocupado em deixar esse aluno ele prosseguir ou reter e não conseguir ofertar aquelas disciplinas que ele pode pagar, já que não for retido, né, além das disciplinas normais, e eu não poder, em termos de número de professores, número de salas, não poder ofertar essa disciplina. Aí a escola fica meio complicada, né? Eu não vou poder atender o critério de dar a aceleração para que ele possa cumprir o curso devido à própria infraestrutura. A gente sabe que os campos novos estão com uma infraestrutura bem enxuta, né? Em termos de número de professores, em termos de estar em expansão. Né? Então, eu acho que é um estudo que a gente vai ter que fazer, um detalhado para verificar quais são os entraves que nós teremos caso de 25 para todos os campos. Mas eu sou muito favorável à aceleração para que o aluno ele possa prosseguir com o curso dele, no entanto, que a gente possa ter condições de favorecer esse aluno. Então a gente tem que realmente estudar perfeitamente o assunto, bem a fundo, para saber realmente o que a gente pode fazer para ajudar esse curso.
Obrigada.
Deixa eu
chamar. Estragando novamente esse curso da próxima reunião, mas se não for isso, eu fico empatia a ideia. O fato não foi possível também para o sumário. O regime disciplinar não faz parte agora para a gente aprovar. Ele vai ser trazido próximo, na próxima reunião, pelo calendário do mês de maio. Então eu reforço, eu reitero a ideia, baseada também no que o professor está dizendo, esse estudo, na questão do regime disciplinar e na questão do artigo 214, que diz que revogam as disposições de contrato presentes nas organizações acadêmicas anteriores. Então, quando uma lei ela é modificada, normalmente se aponta o artigo X modifica o artigo Y da outra organização. Eu tenho que esse artigo 114, que obviamente tem cuidado para fazer com o preposto, para fazer com que o documento anterior continue vigente, onde o documento novo não consegue cumprir, mas ele pode trazer uma dúvida muito grande para quem está lendo. Ele não vai saber exatamente aquilo que saiu da vigência e aquilo que permanece em vigência. Então eu reforço a ideia anterior de nós possamos trazer para a próxima reunião a aprovação desse documento, já que você vai ter que guardar o regime disciplinar, esse estudo sugerido com relação ao impacto nas direções. E são dois meses só, eu acho que a gente poderia tolerar essa nem aguardar, né? Para não aprovar um documento que ele ainda pode carecer, apesar de poucas, que carece de algumas mudanças. Isso é essa questão dessa dúvida. Do que a organização acadêmica nova modifica. A nova não indica quais são os artigos que estão em vigência ainda. Então, eu acho que é temerário, pode causar dúvida na aplicação dessa organização nova, convigente de algumas coisas antigas. Eu acho que foi essa ideia, né?
É, agora, lembrando que a professora Edilene já colocou, isso traz impactos negativos aos estudantes. São alguns avanços em termos da política estudantil, em termos de uma série de benefícios que essa contempla, seriado, uma série de...
Só para complementar, eu não quis dizer com isso que eu sou contra a aprovação do documento, tá? Só com relação a esse polêmico. Isso pode ser postergado e a gente analisar com mais critério, com mais cuidado. Só isso.
Eu queria só assim, colocar com você uma questão em termos de estudo de evasão. No final do ano passado, a CETEC participou de diagnóstico de evasão. Os campos responderam, inclusive, quais as medidas instigadoras que iam fazer para resolver esta evasão. Então, os campos já têm esses dados. Inclusive está acontecendo uma reunião, começa hoje lá em Brasília, que a FEPES está fazendo justamente um manual, né, para assim, conter essa evasão e a retenção em si. Isso é uma exigência do TCU, do acordo da política do TCU. O TCU estava solicitando a FEPES e a FEPES estava solicitando a gente. Então esse estudo já existe. Cada campo fez o seu estudo e já fez as provações que conseguiu desenvolver para trabalhar com a questão da evasão. Você tem que ter um estudo mais específico,
Comecei a me especializar em legislação educacional, eu fiz muitas aulas com o Dr. Roberto, que era o procurador daqui. Uma coisa que eu nunca esqueci é que ele sempre diz que as interpretações são várias das legislações. E nem, não são todas as leis que elas saem dizendo que revoga-se totalmente. Quando ela diz revoga-se disposições ao contrário, é porque você faz um documento, uma lei, tão grande como a LDB, por exemplo. Você não vai encontrar nenhum que diga que está revogando tais e tais. Por quê? Porque, de repente, nas entrelinhas, a gente que está acostumado com a questão jurídica, certo? Você encontra alguma coisa que não consta ali, você vai ter de onde se respaldar. Entendeu? Então, nesse caso aqui, e todas as outras organizações, elas já têm dessa forma. Por quê? Porque tudo que tem na 2010 está contemplado aqui, tá certo? O que tem é a mais, coisas que não existiam e que hoje a gente vê que a legislação existe como questão de acessibilidade, outras coisas, foi acrescido. Quando a gente coloca dessa forma, é uma forma que se coloca na lei mesmo geral, isso aí eu sei, eu estou acostumada com isso, faz 20 anos que eu trabalho aqui, e dessas aulas com o Dr. Roberto, que me ajudaram muito. O Dr. Roberto sabe também, no momento que a gente tem conversado muito. Então, isso não vai atrapalhar em nada, porque tudo vai depender da interpretação que você dá no artigo. E resolve o problema do regime disciplinar no momento, entendeu? E não vai haver nenhum problema. Se você for pegar qualquer lei aí, que houve mudanças como da LDB, você vai encontrar aqui. Já quando é uma coisa que revoga totalmente, aí é que ele diz assim, revoga totalmente a Revolução número 499. Eu me lembro que foi a última que foi revogada pela Revolução número 6 de 2012, que é uma revolução com sede nacional, estou dando só como exemplo. Tá certo? Quando ela, existem coisas que podem estar em uma, de repente você descobre que não está aqui, aí sim, você vai lá. Entendeu? É uma forma de proteger. Entendeu? Proteger as pessoas que sofrem, né, em cima disso. Entendeu?
Quando alguma lei, por exemplo, nossa carreira nova, carreira de 2013, né? Ele não muda toda a carreira antiga. Aí ele altera apenas alguns artigos. Aí existe o caso também que você assinala um texto novo para um determinado artigo específico. Então é isso, por exemplo. Mas
não é o caso.
Total, existe essa possibilidade.
Não, existe, mas não é o total.
Não,
é caso.
Não, entendeu? Mas como não é o total, eu aconselharia identificar quais são aqueles que estão sofrendo. Ou, de forma positiva, dizer, é certo o regimento disciplinar. Para tornar mais fácil.
Então a gente pode fazer isso. Revoga-se as disposições ao contrário, os presentes, as disposições presente de direito, ao contrário, então nenhuma mais. No caso, exceto o regime disciplinar enquanto não autorizado pelo Conselho.
Pronto.
se resolve o seu problema com essa.
Mas desculpa,
o problema
não é meu, não, mas a gente
está. Não, o problema não é o problema, não. Tem que ver a sua colocação. Colocação, desculpe. É, a sua colocação. Foi só uma.
Eu concordo com a proposta do professor Marcos, no sentido de que não existe perda nenhuma, pelo contrário, em dizer explicitamente que todos os artigos anteriores estão acordados, exceto isso que diz respeito a...
Enquanto não...
Não, exceto. Na próxima vez, quando ela dá para lá no João Alexo, aí a gente revoga o restante. Então, eu acho que isso não tem problema, porque, inclusive, entendi que foi uma estratégia para evitar que houvesse esse tempo ainda maior, e se talvez não tivesse medido, eu talvez não soubesse que isso era uma estratégia. E se a gente tornar explícito, fica claro que você tem uma legalidade que está facilitando a interpretação da aplicação da lei. Certo? Então, eu acho que nesse sentido é benéfico. Então, eu já teria incorporado uma proposta, referente a essa questão do regime disciplinar. Com relação à questão da 3 ou 5 anos, pelo que eu entendi... De 3 a 5 disciplinas, eu penso que a proposta que a Rúbia fez é...
A sugestão de proposta.
Que vou transformar na proposta agora. É que, embora seja dito lá nesse caso, não teria problema nenhum se justamente nesse tópico nós colocássemos que esse assunto especificamente poderia ser resolvido. Aí a gente tem que dizer em que instância isso vai ser resolvido. Se vai ser no nível do departamento de ensino. Por que eu estou falando isso? Porque ficou claro que o sistema de controle de acadêmico não está preparado para uma parametrização por curso. Ele está preparado, pelo que entendi, para uma parametrização por campo, mas não por curso. É isso que eu entendi correto, né? Então, variante que a gente vai colocar lá, tem que dizer em que instâncias isso pode ser resolvido, né? Se vai ser em nível do departamento de ensino, da diretoria de ensino, da diretoria do campo, se vai ser na pró-reitoria, quem é que vai, digamos assim, dizer, não, dado esse... Não vai passar pelo conselho, alguma instância vai dizer, não, executa dessa forma. Pode ser o próprio diretor do campo. Mas a gente, eu estou propondo que nós coloquemos nisso, referente a algumas disciplinas, mais um parágrafo referente à flexibilização em casos especiais.
Tirando o artigo que vai ser debatido nas três disciplinas e a parte finalizada que já foi, e o resto será colocado em votação.
Agora, essa sugestão do conselheiro Fred Braga, você não acha que resolve? Podemos considerar então a proposta do professor Fred minimiza e assim sucedermos a votação? Podemos? Então melhor fazermos logo a leitura da redação, por gentileza.
Eu acrescentaria um parágrafo
onde eu colocaria abaixo do parágrafo de vocês, eu colocaria caso de estatística nos quais seja constatado que a retenção em até 4 componentes curriculares causa prejuízo para o estudante, a direção de ensino do campo, do estudante ativado e após a análise, poderá autorizar a ampliação deste quantitativo.
Não é isso que é a proposta do professor, não é? Que fique que cada
De maneira geral, lembrando que na próxima reunião, aí sim, voltaríamos com a temática à plenária, a partir dessas escutas, e faríamos outra discussão para fecharmos em tais, o mínimo e o máximo.
É só para deixar claro que de maneira sistemática.
Perfeito. Porque aí caberá a cada direção de ensino, juntamente, obviamente, com o diretor geral, a analisarem as suas situações, levando em conta as particularidades. Nossos estudantes se sentem contemplados dessa maneira. Podemos proceder, então, em regime de votação? Então, mudar a fileira. Gentileza. Dois. Ah, perdão, é. Desculpa, é para... Um.
Três.
Quatro.
Sete.
Vinte, tá aí atrás?
22, 3, 5.
Votos contrários? Um voto contrário. Abstenção? Duas abstenções?
Voto contrário, né?
Porque eu tinha contabilizado já o texto, só tinha visto o seu cartão. Eles levantaram depois. Mais dois, três votos contrários, abstenções. Onde está o quarto, professor?
Quatro.
Ele não pode, ele é suplente, querido. O titular está presente, que é o professor Mauro.
Não,
ele é professor. Houve uma confusão. Ele é professor. Ou não.
Todo mundo.
Perfeito.
Aí foi marcado o contrário. Isso. Quando foi levantado o contrário
aqui, aí não. Eu já estava em abstenção.
Isso.
Mas não tem problema nenhum.
É só a recontagem.
Claro. Não, é só a questão se um conselheiro levantou, estando presente o titular. Então, os vários já estão contabilizados. Votos contrários são três. Ok? São três? Ou tem alguma divergência aí? Tem alguém fazendo abstenção?
Você, ou não? Professor Dário, está com o titular, faltou um outro.
Não, meu querido, mas ele é suplente seu. O senhor não é o representante de Vitória. O suplente só vota quando o titular não acontece. Ou quando ele sai, que é o caso da titularidade que imediatamente eu passei para o conselheiro representante do campo de Sife e do professor Valberto com ausência de dois diretores. Certo? E, inclusive, ele não votou em tempo algum, só agora que ele levantou o crachá.
Votou?
Perdão, então tem que... Me perdoe, você só agora, me perdoe. E aí foi essa divergência, então tem que tirar... Todos os seus conselheiros foram favoráveis, então tem que fazer o abatimento de um para a conta ficar correto, certo? Obrigada. Então, voltando. Eu só queria esclarecer. O professor Mauro e o professor César Doleron são abstenções ou votos contrários? Eu já tinha finalizado e estava em abstenção. Contrários? Então, três votos contrários. Alguma abstenção? Nenhuma abstenção? Ok? Obrigada. Vamos ao próximo tópico.
Obrigada.
Ou não?
Eu queria, esse fato que ocorreu aqui, eu queria pedir a atenção, isso pode prejudicar uma queda no futuro.
Perfeito.
É, eu queria que cada conselheiro, se não tiver devidamente instruído, né, com relação a seus direitos de volta, é bom, porque isso pode trabalhar com as futuras discussões. Então, esse fato aqui poderia ter passado a vida. Tudo que a gente viu hoje aqui poderia ser questionado.
Perfeito. Eu agradeço, peço desculpas, estava falando com a secretária que a primeira reunião que ela participa, tivemos problemas anteriores, né? E realmente me fugiu a vista, tanto que quando
não,
identificar...
Não,
perfeito. Perfeito. Mas, vamos à sequência, a reunião. Então, tem o tópico da linha F, é só uma questão de esclarecimento, né? E aí a gente aproveita tanto os que são internos quanto os que são externos, com relação ao esforço acadêmico. Como é do conhecimento de todos vocês, nós somos auditados dentro daquela lógica que o André nos apresentou no início da reunião, TCU, todos os órgãos de controle, em função, inclusive, desses órgãos de controle, nós, as várias nossas técnicas e exigências para o Instituto Federal. Nós implantamos este ano a questão do ponto eletrônico para os servidores técnicos administrativos e os docentes têm o seu controle feito até então com relação às suas aulas ministradas pelo nosso esforço acadêmico. Então, existiram solicitações para que houvesse a vigência do documento. Expedimos a pedidos o ad referendo. Identificamos que o trajeto, o percurso poderia ser de forma diferente, mas a nossa preocupação é com relação ao tempo. Mas tornamos o ato sem efeito, passamos a fazer uma itinerância com representações extensas da reitoria para fazer um debate daquilo que também já poderia ter acontecido anteriormente nos campi e trouxemos aqui apenas para dar essa informação. E a nossa ideia na próxima reunião, em maio, a partir das comissões instituídas em cada campus, com as suas contribuições, nós temos inclusive um e-mail aberto que vem recebendo sugestões para que possamos repassar a essas comissões e trazermos para o debate com os conselheiros e as conselheiras no mês de maio. Então, só para fazer o esclarecimento de como proceder. A outra coisa, né, até porque nós temos conselheiros novos, nós costumamos entregar a relatoria desses processos aos conselheiros. Né? Vamos constituir daqui a pouco uma comissão e de forma a se debruçar sobre esse material. Eu andei refletindo, inclusive, com o grupo da Prodem, das outras pró-reitorias sistêmicas, e penso para que possamos ter, efetivamente, como já aconteceu em outras matérias, uma contribuição de pessoas, de conselheiros do campo pedagógico e externos à instituição, eu gostaria de solicitar que a relatoria dessa importante matéria fosse feita pela nossa conselheira Cláudia Alvaim, que representa as entidades, atua na educação profissional, já tem um bom tempo desse trabalho, conhecimento profundo e penso que poderá nos dar valiosas contribuições para essa matéria. E, conselheira, caso aceite, nós temos, como eu falei, essas comissões constituídas, já tem um documento também pronto que vai receber contribuições e certamente será modificado e nós passaríamos esse material para que a senhora pudesse relatar a matéria no mês de maio para nós. Podemos contar com a sua contribuição? Então, agradecemos em nome do conselho. Isso não significa dizer que os demais conselheiros, inclusive aqui presentes, inclusive os externos, que queiram fazer sugestões, contribuições dessa matéria, que vocês também já receberam um documento com brevidade, vocês também não possam se debruçar e assim fazê-lo. Inclusive, os nossos queridos estudantes, por favor, participem também dessas comissões em cada campus que foi instituído. Para o esclarecimento nessa linha. Ou não?
Em relação a isso,
Senhores, aqui você criar um blog, eu acho que é por isso que eu leio de vocês. Esse blog está colocando parágrafo por parágrafo, artigo por artigo, individualizado em páginas. E esse blog aceita sugestões. Você tem que colocar sugestão de como você acha que a redação daquele artigo deveria ser. Isso pode servir como base para a discussão dentro da, desses representantes dos campos. Né? Está aberto, qualquer colega servidor, e vocês devem ter recebido o endereço, mas se não receberam, coloquem no Google Marco Domingues, espaço blog, primeiro link já é esse. Podem colocar quantas sugestões forem necessárias. Cada artigo e parágrafo do documento anterior está servido com um minuto. Esse foi o conselho da professora Sheila e do professor Emeli, que partiram fazendo essas visitas para facilitar o contato da gente, para então, em lugares diferentes, facilitar essa agregação de informações em torno desse documento. Muito obrigado.
Perfeito. E como a tecnologia hoje está bem avançada, né? Basta fazer um Ctrl C e o que for para o e-mail institucional colocar no blog. Mais alguma outra colocação acerca? Podemos seguir? Então, professora Edilene, inclusive, Rubia, muitíssimo obrigada,
obrigada
pela valiosa participação. Participação no caso, né? Agora fica o representante da Profest já se encontra. Pronto, mas antes nós temos a G, a H, I. Não. G e H, que é da auditoria, não é isso? Nosso auditor também se encontra presente, que dizem respeito ao plano anual de atividade de auditoria e ao relatório de atividades de auditoria interna relativos a 2014. O servidor Paulo, na condição de convidado, também tem direito à voz, né? Eu gostaria, inclusive, Paulo, por gentileza, você também fizesse um esclarecimento. Em função das datas, a necessidade da expedição da resolução. Por favor.
Só uma explicação aqui na pauta, porque eles colocaram 2014 e 2014. Esse relatório é referente a 2013.
2013, verdade.
Essas prospectos são definidas em legislação da administração, considerando a coordenação técnica da auditoria interna da instituição para com a controladoria da auditoria. O plano, o planejamento do macro processo, vamos dizer assim, né, ele define as atividades que a auditoria vai atuar no exercício subsequente. Né. Então, existe uma instrução normativa, né, da Controladoria da União que define as regras, a questão que deve conter dentro desse plano e a auditoria interna vai e atende, vamos dizer assim, né? Atende inicialmente. A gente tem até o último dia 8 de outubro para encaminhar a CGU, esse plano, e esse plano é analisado pela CGU para o mês de novembro, analisando todas as semanas, se demanda da auditoria interna. Daí ele volta sempre com sugestões de acréscimo de ações, conforme algum trabalho já feito pela CGU. A gente tenta dialogar, né, para tentar organizar e ajustar as nossas situações, porque a CGU tem tudo, não vai ter tudo, né? Então a gente tenta também dividir, olha, esse item aqui, vocês da CGU que vem trabalhar, e a gente aqui, esses outros itens que a gente consegue tratar. Depois desse debate, o relatório vem, a gente faz os ajustes. Então, considerando esse prazo, a gente já chega em dezembro, né? E ficaria janeiro para apreciação do plano. Né? E a gente tem até o dia 8 de janeiro para encaminhar para o CGU. Considerando que nós não temos reuniões de consulta em janeiro, e a primeira reunião do consulta, né, aqui, esse foi relacionada à posse, né, do nosso conselheiro, que fez a referência para atender os prazos legais. E na primeira reunião possível, né, o plano está aqui público para apreciação. Da mesma forma, esse trâmite E existe quase a lavagem da autoria. Então, tem quase o plano como consequência e tem que prestar contas, né, a tudo que a gente fez no ano e encaminha para a apresentação do conflito. O plano hoje, ele atende basicamente o que está dentro de ele. Dizer assim, vamos dizer que a pauta está quase como trabalho. Se você analisar a peça, as origens das demandas estão sempre voltadas à própria controladoria ou ao Tribunal de Contas da União. Em todo o plano, temos apenas três situações que foram sugestões. Da gestão, que a gente tem a questão do assessoramento, e questões de auditoria interna. Então, toda aquela peça, com aquela quantidade de partes, eles praticamente trabalham com as demandas da TGU para com a instituição fazer. Deve vir através de uma distinção, né? Então, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, podem ser esclarecidas através da questão individual. Cada um tiver uma pergunta, eu vou tentando esclarecer.
Em aberta a discussão? Devemos encaminhar a votação, não havendo esclarecimentos a serem feitos pelo nosso autor. Inclusive, Paulo, vamos verificar a possibilidade de que a gente traga um pouquinho, se a gente consegue fechar, porque nem sempre depende, obviamente, da auditoria, né? Quando se trabalha com dados da colheita das fontes, e se a gente consegue sempre trazer para dezembro, para a última reunião, certo? Para evitar sair em janeiro, ver se a gente consegue trabalhar nessa perspectiva de trazermos para a última reunião de dezembro de 2014. Um pouquinho mais de trabalho, né? Que fique até 9h30, 10h, fica até meia-noite. Então, podemos encaminhar a votação, por gentileza, professor Enio?
1, 2.
Temos a justificativa de um conselheiro que vai precisar sair, professor Mário. Muito obrigada pela contribuição e até a próxima reunião. Votos contrários? É que nesse caso a nossa querida Natália, porque é uma questão de infraestrutura, logística, vai no mesmo carro. O senhor deixou o cartão, professor? Obrigada.
Eu vou voltar em trânsito.
Se eu puder passar no gabinete, aproveite, já que a gente deu uma paradinha, por gentileza, aquelas pessoas que tiverem, por esquecimento, com alguma pendência com relação ao relatório de diária, nós precisamos atualizar, porque senão o próprio sistema trava para nós tirarmos as próximas. Tá? Não tem problema aqui, né? A gente só estava alertando. E ela aí foi falar assim. Sim, votos contrários. Abstenções. Agora vamos para o nosso calendário, que por motivos semelhantes aos apresentados por Paulo, né, tivemos que fazer uma resolução até para justificarmos a convocação das senhoras e dos senhores. Então, nós estamos na nossa linha J. Calendário para que possamos, né, legitimar a resolução de referendo com relação ao nosso calendário de reuniões ordinárias do Consulte. Aproveito para fazer um outro esclarecimento que, além das ordinárias, o nosso regimento prevê as extraordinárias, né? Então, em caso de uma necessidade que precisemos convocá-los. Então, nessas extraordinárias, a mesma situação, tirar a diária, encaminhar o material, brevidade, todo esse rito. Acredito que todos deram uma olhada no calendário, né? E podemos, assim, alguma divergência, alguma dúvida. As reuniões ordinárias, elas ocorrem bimensalmente e, pelo nosso regimento, às segundas-feiras. Um dia também que podemos permanecer. Então, por gentileza, em votação, nosso calendário.
É isso.
A divergência nos votos, como nós estamos gravando, porque alguns conselheiros precisaram se aumentar. Votos contrários? Abstenções? Obrigada. Tinha alguma abstenção? Não. Sim, a mesma situação, né, Paulo querido? Se você permanecer conosco, agradecemos. Se quiser cuidar dos muitos processos, também fique à vontade. E agora estamos com o nosso convidado. Antes da pesquisa, nós temos a servidora Simone, representando a nossa diretoria de assistência educando. E nós estamos com a resolução 07/2014, também a de referendo, por uma questão de necessidade para a reformulação do documento do programa de Bolsa Permanência, também enviado com brevidade. E abrimos agora as discussões, solicitações de esclarecimentos, contribuições que desejem fazer à servidora.
Foi
junto com o G. Simone, por favor.
Essa transação foi feita em vista à organização do Ministério da Saúde em relação aos programas de transporte americano. Eles foram originalmente trabalhados em transporte e alimentação de uma vez por todas. Ele era separado com distâncias. Então, dependendo da localidade do INDE, transporte 1 mais alimentação, transporte 2 mais alimentação, transporte 3 mais alimentação. E dificultou particularmente o INDE não ter transporte regular. E isso também é um negócio. Por quê? Porque ficava um valor alto e nem sempre eu pudesse meter o cachorro do hotel, que normalmente não trabalha com consegui atender aos estudantes que estavam no colégio. Então, para esse ano de 2014, a gente pediu um desmembramento. Ou seja, continua existindo transporte em 2003, mas não operava automaticamente a alimentação. O aluno vai poder receber sim e dois, mas não necessariamente. Entendeu? Ele vai poder receber alimentação minha, mas alimentação ou só alimentação ou transporte,
dependendo da análise
que
eu
fiz. Então, basicamente, a condição é essa. Em discussão? Esse, como estava fixado em produção, sem repertório, né? Necessariamente ele não. Não tem a necessidade de transporte, não é que ele mora em determinado local, mas a alimentação, a própria escola já oferece. Né? E aqui é classificado o terceiro da instituição, a alimentação. Né? E se fosse isso ao caso, recebendo a alimentação, poderia se alimentar no da escola, no território. Se fosse alimentar fora, deu um almoço. Fora R$ 9,00 em titular, da transporte para a capacidade, dentro do na escola, um lugar
público. Podemos encaminhar a votação? Votos contrários? Abstenções? Obrigada. Agora sim, Simone, muito obrigada pela participação. Se quiser ficar, agradecemos. temos agora sim a representação da pesquisa, que envolve da linha K a M, professor Márcio.
Essas três regulamentações visam noticiar melhor os caminhos da pesquisa que a gente já não sabe com o nosso tempo, mas devido a alguns atropelos, a gente acaba por ter os editais à frente por vezes de uma regulamentação que por trás da mesa. Então, hoje em dia a gente já tem um programa de cadastramento de grupos de pesquisa, temos os editais, promovem o cadastramento dos projetos de pesquisa e envolvem melhores critérios, pesquisadores, no caso, servidores e estudantes na pesquisa. E a gente até então tinha os editais de iniciação científica e tecnológica, mas não tínhamos uma regulamentação por trás que dava um marco, vamos dizer, legal dentro da instituição para que nós pudéssemos ofertar esse tipo de bolsa. Essa regulamentação ela já existia muito tempo atrás, algo parecido com isso lá na CONDIF. Né? Até então não foi revogado, mas enquanto o Instituto Federal de Pernambuco, nesses 5 anos, a gente não tinha nenhuma normativa relacionada a isso. Então nós fizemos esses 3 documentos para a gente tentar dar maior regularidade, né? Maior bloqueio às atividades do pesquisa. Então era mais grande com o regulamento de grupos, que vai substituir um programa para o que é superior. O regulamento de como você cadastra e se insere na pesquisa do ponto de vista institucional, que venha substituir o nosso edital de custos contínuos, qualquer servidor, docente ou técnico administrativo, estudante, doente, queira saber os números da pesquisa no Instituto, para ele vai simplesmente consultar o regulamento e a distância no campo. Principalmente os estudantes que queiram ingressar na iniciação científica e também os servidores que queiram orientar os meios da iniciação científica vão consultar os regulamentos e no regulamento a grande motivação dele é subdividir as 3 classes de bolsas ou programas de iniciação científica no Instituto, seja com bolsas ou no modo voluntariado, e também prever os editais que já existem hoje em dia. Então, antes não existia um documento que previsse o edital. Então, é este o regulamento de iniciação científica. Basicamente, são esses os resultados que eu tenho com a disponibilidade de vocês.
Pode falar, querida. Professora Leda, só se identifica com gentileza.
Leda, representante do Fundo Docente. Tem algumas coisas que talvez eu tenha me equivocado na leitura, mas justamente eu gostaria de alguns esclarecimentos com relação tanto para a parte lá do regulamento de projetos de pesquisa, quanto com relação ao grupo de geral de pesquisa. Né? Primeiramente, parabenizar pela própria regulamentação, que eu acho que é o mais importante para o Instituto, para nós, que somos docentes, professores, que participamos de pesquisa. Né? E aí tem algumas observações que a gente tem aqui. E aí eu queria que você pudesse me esclarecer. Né? Tá? No artigo 129 do Regulamento Geral do Grupo de Pesquisa, pela minha leitura, é como se estivesse com alguma coisa que vai em contraponto ao de projeto de pesquisa. Por quê? Lá no de projeto de pesquisa, por exemplo, aqui 29, que é aplicada. Para um grupo de pesquisa permanecer em atividade com certificação, ele deve ter sua produção comprovada da seguinte forma. Aí tem os itens, né, que para essa comprovação. E aí na parte de projeto de pesquisa, não está que tem que atender a cada um desses itens, no caso do coordenador, do projeto de pesquisa. Mas pode ser um ou outro item ou todos os itens. Aí, isso para mim ficou um tanto confuso. Né? Tem uma outra coisa que talvez tenha sido uma leitura equivocada minha também, mas muito esclarecimento, e a gente deve sair com sugestão, tá? E no documento eu achei que ele estava muito focado na parte de cursos superiores. Me preocupa justamente o campo que não tem ainda seus cursos superiores de projeção. Esse é um projeto. Quando você fica aqui, quando fala a publicação, só um momento, são três documentos e aí eu falo. Eu não sei se mais alguns colegas leram e observaram essas questões, principalmente eu que fiz uma leitura desse tipo. Né? O artigo 26 do projeto de pesquisa, eu achei que o foco dele estava mais no superior. E a gente já tem se acentuado muito fortemente também na própria proposição com o técnico, né? Integrado, consequente. Então eu queria somente que a gente desse uma verificada nesses artigos para ver se eles não estão em contraponto com os outros documentos. Né? Artigo 26, para que o relatório de atividade seja aprovado, seja dado por o relatório de atividade do pesquisador, deve ter sua posição comprovada da seguinte maneira. Aí a gente tem que ter todos os itens, não é como no outro documento que coloca o gol. Né? Aí tem uma outra situação. Uma outra situação que é, se eu tenho um projeto que está cadastrado há 2 anos, está vencendo agora em abril, eu preciso entregar esse relatório final de atividade. Né? Mas se eu tiver uma bolsista que vai até julho, esse relatório de atividade subiênio talvez esteja comprometido, porque as atividades de pesquisa já têm uma continuidade. É para que a gente possa verificar.
Mas eu posso citar que em complementação desses casos, o relatório parcial ou final de atividade vai ser avaliado em conjunto com o do benefício do serviço científico. Então, a gente, nesses casos, conjuga o mérito do seu relatório no final do ano até o ponto do aluno ou dos estudantes todos entregarem o relatório final. Você pode até no próprio documento citar parte dos resultados não são conclusivos, mas à vista que os bolsistas ainda vão entregar uma documentação.
Aí tem alguns outros questionamentos que eu tinha fazendo algumas observações. Se para a liderança do grupo, a presidente do CNPq precisa que tenha doutorado, né? Porque quando é do CNPq a gente não pode bater de frente com isso, mas se não, não conheceria o grupo, a gente não está falando
do projeto ou do
grupo de pesquisa, mas também no projeto de pesquisa também tem algo que tem medo, que é o que me preocupa, porque assim, em termos de instituto, nós não temos um quadro com doutorado, né? Talvez assim, imenso, maior, né? Porque na verdade a gente gostaria que tivesse. Então talvez se a gente colocasse, se possível, tipo, a partir de considerar um decênio, porque um doutorado com 4 anos, então tem aqueles que estão ainda doutorados, que ainda poderão, ainda irão entrar. Então, se a gente colocasse um limite para poder ter uma adequação a determinadas exigências do documento.
Eu acho que o documento é dinâmico. E, bem sabendo dessa situação, que não é do método, do superior, do grupo, salvo me engano, no regulamento do grupo, a gente bota a exigência lá. Você liga e entra no seu grupo. Quem não podendo, quem não havendo esse perfil, você vai liderar mesmo o seu método. E aí, ó, a gente não quis estratificar um documento que vai ser há uns 10 anos, X anos, só vai valer os doutores. Eu acho que é uma coisa como consequência, porque, por exemplo, no regulamento de iniciação científica, a gente já vinha aplicando isso desde o ano passado, porque a gente já tem histórias de um programa de iniciação científica, até então os mestres poderiam orientar a bolsista do programa. No ano passado a gente já tinha uma certa maturidade, a gente já colocou para a orientação do IBCEIGE cujas bolsas eram comentadas pelo CNPq ou pela FACESP, com as agências de fomento, o título de doutor. Pela premissa também das agências de fomento, porque são os espelhos das universidades e a figura deles lá é diferente da nossa. Então, nos programas de iniciação científica sendo custeados ou comentados por essas agendas ou outras, aí o título de doutor tem que se fazer presente. Mesmo não havendo essa demanda para doutores orientarem, aí tem os mestres. voluntarismo sempre previu o custo do resultado. A gente não quis assim, tentar botar X 30 ou X anos para poder reverter a curva. Sempre que a gente for revisitar o material, que deve ser anualmente, a gente vai ver que vai estar um índice de déficit, de todo, de tudo.
Grupo de pesquisa nós já abrimos, já temos mestres com
o que eu faço parte hoje é a professora coordenadora que é muito também.
É como a gente cita no regulamento. Infelizmente, esse grupo vai cair em uma atipicidade do CNPq. Dentre vários critérios de grupos atípicos, dentre eles e os grupos são liberados por mestres. Mas isso não desabona a pesquisa, não desqualifica o líder, muito menos o grupo. Só demora, só tem um lapso temporal aí para que esse grupo venha, por consequência, ser consolidado. Então, hoje em dia, a gente só tem um grupo em consolidação. E a gente tem quase todos os critérios, e quase não é atípico ao que eu já sempre fiz.
É importante chamar atenção para a segunda e terça, a gente está lá, está o povo, né? Porque aí, inclusive, tem um trabalho de ver. Porque, atualmente, tem um negócio de qualificados no curso de português. Então, vai ficar tempo aí. E uma outra coisa, ou então, você vê, por parte desses tipos de trabalhos, por exemplo, a gente está preocupado com isso, porque nem sempre a gente consegue publicar esse tipo de pessoa.
Só lembrando também que essa produção não é só do líder do projeto.
Não, sim,
de produção. É uma probabilidade maior do que a gente.
Uma outra coisa que me preocupou, só para finalizar, é em relação ao financiamento, tá? Da pesquisa. A gente sabe que a nossa realidade assim, é diferente das universidades, né? Nas instituições de curso superior, no campo de curso superior, a probabilidade de conseguir financiamento com órgãos de fomento é maior. E aí, a minha preocupação também com isso, porque num dos documentos se exige a participação do pesquisador em pelo menos dois eventos, né, dos congressos, anualmente. Então, para que a gente esteja atento a isso, porque em termos de recursos, né, então como que isso aqui poderia constar, se vai ser somente um ou se vai manter os dois mesmo?
Sem prejuízo do pesquisador.
Sim, sem prejuízo do pesquisador. E verificar quais são as possibilidades de convênios com instituições, né, que também fomentem a pesquisa dentro desse perfil que nós somos, a outro também, né, essa parte externa.
Perfeito. Só uma vez que você falou, esses são os três primeiros documentos que foram possíveis ser incluídos na entrega dessa data de hoje para a gente. Mas nós já estamos trabalhando em outros documentos, dentro dos quais a gente vai estar trabalhando com a Corregedoria da Administração, a Direção do Tesouro, maneiras de custear ou tentar, de alguma maneira, gerenciar os documentos a participar mesmo da rede, ou seja, regulamentar a participação de agentes, de docentes, para congressos nacionais ou internacionais. E como também uma maneira da gente tentar auxiliar de modo indireto a essa participação no evento que vai rebater o seu relatório final do grupo e do projeto, está tentando ver ferramentas para reeditar a bolsa de produtividade de pesquisa, o PPP, enxoval o pesquisador de modo remodelado, né, diferente dos modos anteriores. Então a gente está construindo outros documentos que vão embasar esses resultados.
Pode encaminhar para o e-mail, professora, com as sugestões para que... Mas elas não têm prejuízo no documento como um todo, né? Só as questões do longo, com toda a certeza, até que nós, inclusive, já temos as nossas bolsas de iniciação científica, inclusive, custeadas pelo próprio IFPE, desde a modalidade do ensino integrado. Né? Alguma ponderação? Professor Cláudio?
Qual questão?
Por não?
Claro, conservador. Claro, assim. Surgiu uma questão interna à professora
em relação ao estado das bolsas de subsistência. Como a partir de agora, em caso de aprovação, existe o regulamento das bolsas de ensino que já prevê o lançamento do edital com todas as regras contidas, todas as regras contidas por docentes e discentes, surgiu uma dúvida que é o seguinte. A partir de agora, obrigatoriamente, os editais de ensino precisam passar pelo consumo para aprovação?
Complementando a pergunta do professor Flávio, que também está na figura com a palavra porque ele é gestor de pesquisa, nas nossas reuniões, um grande embate foi ele, porque até então, professor, não existia essa regulamentação, né, pelo Conselho Superior dos programas de iniciação científica. Então, sempre os editais de iniciação científica tinham que passar por obrigação pela análise da procuradoria jurídica, que envolve recursos, etc. E após os ajustes, nós apreciávamos aqui no consumo. A próxima reunião do consumo, se não me engano, final de maio, não é isso? Então, assim, o nosso programa, Haja Vista, a Copa do Mundo, e etc, etc, a gente está querendo lançar uma edital começo de maio. Então, a situação é que vai existir, passar a existir, a partir de hoje, uma regulamentação de iniciação científica, dada pelo Conselho, que já prevê o edital, se após a consulta da PEJU, a PEJU aprovando, para adequarmos o edital, precisa rebater aqui no consulto novamente, porque se for, compromete o calendário, porque a reunião do consulto tem mais, como ele falou, tem na Copa, tem um curso mais complicado. Então, é a pergunta que eu lanço aos senhores e senhoras,
tentar fazer um encaminhamento, né? Eu penso que é interessante passar pelo conselho, porque nós sempre acolhemos sugestões de quem vivencia e daqueles conselheiros externos que podem também colaborar e construir. Excepcionalmente, nós estamos vivenciando um ano de Copa. Então, eu penso que quem teve a oportunidade de debruçar sobre o que vocês estão propondo enquanto documentação, eu acho que, pelo menos, para esses próximos, penso eu que poderíamos considerar liberados. Agora, vocês também, ao longo do semestre, né, tentar construir aquele de necessidade que nós poderíamos aprovar no segundo. Podemos fazer um encaminhamento dessa forma, até para não engessarmos a documentação que o que os conselheiros e gestores de pesquisa colocam tem sua lógica. Que o volume de trabalho da procuradoria, ele realmente é gigante. É, e claro que muitas vezes nós acabamos, por uma questão de não devolvermos recursos, esses processos de licitação, eles acabam passando na frente por uma questão, inclusive, de não prejudicar o funcionamento e o andamento de cada campo, de cada unidade. Então, claro, para nós é de suma importância, existe a necessidade da pesquisa e ela acaba sendo deixada porque há uma necessidade na ótica de quem está avaliando, julgando mais emergencial do que, por exemplo, você devolver dinheiro. Então, podemos fazer um encaminhamento nesse sentido com relação a esse edital especificamente, não é isso, professor Flávio? Pode ser assim? Então, podemos liberar para que os CAMP assessorados pela PROPESP e há muitos pesquisadores que estão envolvidos, né? Interessante que eles também contribuíssem em cada campus, dando as suas opiniões, exemplo do que fez a professora Leda com o documento que ora vocês trouxeram para nos apresentar.
Pode ser assim? A verdade é que o edital está pronto, a gente só está esperando a possível regularização do consumo e teste regulamento para que nós possamos.
Que eles ainda não encaminharam, né? E nós já estamos, porque precisava passar por aqui primeiro, né? Hoje já estamos no dia 31 e vamos contar aí com muita sorte. O senhor vai lá, né? Daqui a pouco, sair daqui, o senhor já vai lá, né?
Nesse caso, ficaria uma dúvida aqui no documento, não sei se tem que estar por aqui. Não seria o caso de aprovar a minha referência aqui? Que vai passar para que faça tudo depois. E digo que você não já está aqui.
Mas aqui já contempla. Isso aqui já contempla.
No edital, no regulamento de iniciação científica, basicamente existe
critério de elegibilidade do servidor, que é basicamente um copiar e colar do que já existe no edital hoje. Então todos os critérios já estão postos, os valores já postos, nem aqui estão postos. É um modo de fiscalizar a coisa, o trâmite legal de submissão.
O que eu estou tentando dizer é que se a gente para todos os adultos, então, por que não virou uma exceção?
O senhor pensa que deveria ser como regra, então?
Não. Veja, eu não entrei nesse mérito, eu confesso que eu não cheguei a fazer isso. Eu vi que realmente. Ele também não aumentou a opinião sobre isso, né? Mas perguntou. Né? E outra opinião formada sobre isso. Mas, se vamos manter, então nesse caso, faria adiantamento.
Sim, agora. Né?
Não, é o que eu tenho que dizer, pelo que se inscreve uma exceção agora, né?
É, pelo tempo que a gente...
Então, mas para evitar que seja exceção, entendeu você que a reitora aprovará de referendo. E depois, na outra reunião que vai acontecer já em
28
de maio, só logo. Então, se é que tem que manter isso como regra, entendeu?
Aí eu só posso, de repente, mostrar uma provocação oficial da protesto para que seja julgado com mais calma, com oportunidade, se realmente precisa.
E
mais
isso,
outra unidade, que tem que ser julgado e tal, já deixa que tem
regulamento. Inclusive, professor, permita-me também, nós podemos socializar pelo e-mail do Consulp e aguardar sugestões através de mídia eletrônica, né? Exato. Também. Né? Porque aí teria também a participação daqueles que assim gostariam de fazer, certo? Tá combinado assim? Então, os conselheiros compreenderam as ponderações da professora Leda, que eu estou corroboro de tudo que ela mencionou, então, mas que também ela compreende que não há prejuízo no documento, podemos proceder, encaminhar a votação dessa maneira, com essas alterações.
Só uma pergunta, só como você começou, isso tudo que você falou,
tanto
técnicos, votos contrários? Nenhum. Abstenção? Nenhum. Obrigada. Obrigada, professor Márcio. Então, estamos na linha N. Essa é uma aprovação que fazemos na primeira reunião das viagens internacionais, porque quando isso ocorre com os servidores, eles submetem a nossa avaliação e, consequentemente, eu submeto a vocês. Mas não se preocupem, que eu estava fazendo as contas em quase 3 anos, eu fiz uma única viagem, inclusive acompanhada de um gestor, que é o professor Jorge, né, professor Jorge? De lá para cá, nós tivemos, eu acho que uma média de 7 missões internacionais do CONIF, algumas delas, inclusive, o professor ainda na condição de vice-reitor me representando. Né? Então, trago para vocês, não há nenhuma, inclusive, para acontecer em menos de 30 dias, como prevê a legislação, mas é só para que a gente possa, caso haja necessidade, né, de me mandarem para o Japão, segundo o CONIF, ou enfim, eu ter a devida autorização do Conselho. Infelizmente, eu não posso levar o consulto comigo, viu, gente?
Dois, vinte e quatro, 25.
Votos contrários? Nenhum. Abstenção? obrigada. Vamos agora para a linha O. Constituirmos uma comissão, né, para que possamos outorgar o segundo título, doutor honoris causa, do IFPE, conforme prevê a resolução desse colégio 047 de 2012. Quem gostaria de participar? Eu sou Marcos Domingos. Perdão.
Como é que me colocar a mão com você?
Pronto.
Se ela for aprovada, tem o número aí. Eu queria
trazer uma reflexão para os colegas. Eu sou professor, fiz doutorado, fiz muito sacrifício, trabalhava para ser doutorado. E eu tenho que fazer doutorado para a tratamento com dificuldade inerente à questão do curso. Ah, faz uma pesquisa sobre quais instituições que concedem o título de doutor com honoris causa, né? Causa de honra. Normalmente vinculado a médicos humanitários ou a grandes atos alcançados na pesquisa. Então, cuidado por ser algum nome que era lá, professor da física, homenageado pela Unicamp. E outros tantos pesquisadores, personagens, personalidades do Brasil e do exterior. Então, normalmente, essas instituições concedem esse título quando elas já têm um programa muito bem definido de doutorado na casa, que não é o nosso caso. Eu não fazia parte do conselho quando concederam o primeiro título, mas faço parte agora. Então, essa comissão que vai lançar, eu gostaria de fazer parte, inclusive, porque eu acho muito inapropriado que nós concedamos um tipo que dá mérito para uma série de outras peculiaridades da obtenção do título, quando nós mesmos não temos um programa bem definido. Então, à medida que for, claro, a gente está numa democracia, que a plenária decidir que a composição vai ser feita, que a plenária decidir que vai proceder novamente um título, mesmo estando nós nessa condição, não temos um programa sequer, estamos no primeiro mestrado provincial aqui, estamos engatinhando na concessão de títulos verdadeiramente de doutor e de mestre, acho muito precoce essa concessão. Obviamente, numa democracia, eu vou fazer parte, mas eu queria registrar meu voto em contrário dessa precocidade, dessa necessidade. Nós temos uma ação tão nova, tão próxima da 5 anos que acabamos de fazer de criação. Eu não acho que a gente vai ter representatividade para dar um título de honoris causa porque nós não conseguimos formar o nosso doutor. Esse é o meu pensamento, dentro da democracia, eu coloquei meu pensamento para a gente refletir enquanto isso. Faço pesquisa e vejo quem é que consegue título de honoris causa no mundo, né? Inclusive, para trazer. Muito obrigado, professor.
Algum outro conselheiro? Professor Roberto.
Diferentemente do professor Marcos, em relação a ser o primeiro momento de discussão que eu fiz com o doutor Marcos Carlos, eu já participei da outra discussão, apesar de estar só ouvindo o professor suplente. Desde aquela, gostaria de falar sobre a oportunidade, mas o fato também me der. Acho que a gente, enquanto instituição, e na minha experiência, qualquer um que tenha o segundo título, no caso do ex-reitor, o Sérgio Valdez, mas enquanto instituição, a gente ainda não tem um legado acumulado ao longo desses anos para chegar e conceder um título de doutor honoris causa. Haja visto a gente não ter formado um doutor sequer. Temos pouco tempo, é verdade, mas isso faz com que a gente foque em outras coisas e não necessariamente. A minha posição aqui seria se realmente a gente deve avançar ou não nesse tema, ou se a gente deveria, como proposta aqui, lançar, se a gente não avançasse nessa temática, se a gente deixasse para depois um outro momento da discussão.
Presidente?
Eu sei que
eu sou um
pouco
longo e diferente e tal, mas eu acho que a nossa história é o nosso principal legado. Né? Nós temos um professor físico, sempre estudou.
Ele já está considerando 2014.
Então, eu acho que, como o doutor Alan Stalda, conforme o professor falou, é uma pessoa que fez algo relevante assim, para a comunidade e que eu acho que nós podemos sim conceder títulos de doutor Alan Stalda pela nossa história, pela nossa capacidade, pela nossa conceito de uma instituição assim, digamos como, e que vem prestando um grande serviço à sociedade, mesmo sendo formado doutor em uma língua. Então eu acho, na minha visão, opinião de estudante, eu queria fazer essas considerações.
Sou menina, sou valiosa. Sou valiosa. Nós existimos por conta de você. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Então eu gostaria. Bom, inicialmente, né, eu penso que quando nós nos tornamos um IEL, Instituição de Ensino Superior, não somos universidade, nem queremos ser, mas somos todos recursos humanos formados por ela. Nós buscamos parametrizar as nossas ações, por exemplo, no campo da pesquisa. Por isso que reivindicamos cada vez mais, né, menos sala de aula, essa inclusive a recomendação de muitos professores, dos dirigentes, e mais atuação no campo da pesquisa. Então, por essa lógica, nós buscamos ser parecidos com a universidade. Nós ampliamos a nossa atuação no campo da extensão. E aí, de forma até mais sistemática, principalmente dos nossos campos de vocação agrícola, fazendo uma extensão tecnológica de tirar o chapéu. A exemplo disso, o programa Mulheres Mil. Era um projeto e agora tornou-se programa atingindo a todo o Brasil, a todo o país. O Instituto Federal, efetivamente, ele possui 5 anos. Estamos caminhando para completarmos 6 anos. É uma caminhada, né? E o poeta, o Manuel de Barros, já dizia, o caminho se faz ao caminhar. Temos, claro, que muitas coisas a serem melhoradas, mas é inegável reconhecer os avanços desde que nos juntamos, né, houve uma aglutinação do que era o antigo CEFET, das escolas agrotécnicas, para consolidarmos uma cultura acadêmica. Esse é o discurso de todos nós. E aí, me permita, professor, eu, como educadora, eu não consigo entender por que deixarmos de fora algo que, inclusive, faz bem à instituição em reconhecer as pessoas de maneira, aquelas que atuaram de maneira interna ou externa à instituição, com um título tão importante e que, inclusive, serve para ratificar a nossa condição de IEI. Essa é a minha primeira fala. A minha segunda fala, né, o senhor mencionou físicos, pessoas acadêmicas, mas é importante que se diga que o título, ele também é concedido àquelas pessoas que não militaram no campo acadêmico, porque senão nós jogaríamos fora todos os pressupostos do grande patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Recentemente, há cerca de 3 anos, o nosso querido e saudável presidente Lula foi agraciado de uma única vez, e eu lamento profundamente que só faltou o IFPE conceder-lhe o título de doutor. UPE, UFRPE, Univasp, todas as universidades do nosso estado concederam ao presidente Lula o título de doutor honoris causa. Como é do seu conhecimento e do nosso conhecimento, o presidente Lula chegou a ser formado no curso técnico, né? E veja que situação bem simbólica. Mas que, indubitavelmente, independente de qual seja a opção partidária, política e ideológica dos que aqui estão nesta sala, não podemos deixar de reconhecer o legado que aquele grande presidente deixou para a educação brasileira. E certamente, se hoje nós podemos fazer com que muitos dos nossos jovens tenham acesso à educação, foi porque chegou à presidência da República um torneiro mecânico sem o título de doutor, mas sensível às causas educacionais e mais ainda às causas sociais, e pôde fazer com que esse país passasse a ser visto de forma mais respeitosa, menos preconceituosa, inclusive pelos países do exterior. Da viagem que eu fui a Portugal, lá me diziam, nós precisávamos ter um presidente como vocês tiveram no Brasil. Então, por causa da honra, não está restrito às contribuições acadêmicas, indubitavelmente. Os cientistas que se dedicaram, que fizeram com que a sua vida fosse pautada em pesquisas acadêmicas, eles não poderiam até tornar pública essa produção se não tivessem outras pessoas os auxiliando. Né? Então, eu penso que, como uma casa de educação inclusiva, nós não podemos ser preconceituosos e não valorizar as pessoas que dão uma contribuição fora do espaço do conhecimento. Não porque não tivessem inteligência para tal, mas porque, certamente, a exemplo do que aconteceu com o nosso presidente, que saiu daqui num pau de arara, não tiveram condições. Mas que, graças a Deus, ele esteve numa condição e que pôde efetivamente fazer pelas outras pessoas, para que a história dele pudesse cada vez menos ser reproduzida.
Professor,
aquela
minha desculpa. 70% do que a senhora disse foi baseado em cima de uma palavra que a senhora também não tem atentado no meu discurso. Eu falei que não só a parte acadêmica, mas aqueles que tiveram atos humanitários. Talvez, porque eu acho que a senhora não percebeu que eu frisei isso. Certamente, como a senhora disse, o ex-presidente Lula, a senhora não ouviu o que eu falei isso, né?
Ouvi.
Eu enfatizei isso, professor. Não é só de maneira alguma, gente. Muito pelo contrário. Quem está aqui, uma busca na área acadêmica, ele está tendo uma facilidade. Então, eu quero primeiro dizer que eu não tenho preconceito nenhum. Muito pelo contrário. Frisei no meu discurso que antes da parte acadêmica, foi usado pela humanidade, que tem alguns professores. E são esses, eu acho, que aqueles que devem ser agraciados. Então, eu concordo com a senhora, deveria ter feito uma alusão, talvez um pouco mais veemente, na questão das pessoas que não estão ligadas à academia, talvez não precisava ter tocado nesse assunto com a veemente que a senhora tocou, porque realmente é a quem eu acredito que esse título seja concedido.
Uhum.
Mas eu volto com aquela opção. Eu acho precoce que nós oferecemos esse título e suas prerrogativas com tão pouca vivência como o Instituto Federal, que é uma opinião humilde. Concordo com isso que eu quero dizer, professor. Eu acho que o presidente Lula poderia ter sido um nome que talvez os convidados antigos, né, pudessem ter indicado, talvez, pelo método de seus atos. Concordo com a senhora.
Infelizmente ele não foi indicado, porque nós abrimos para que as pessoas pudessem, né, indicar, inclusive a Yane Marques foi uma das indicadas. Né? Fizemos, além do título, nós confeccionamos placas para todos aqueles que foram indicados, mas não agraciados. Fizemos questão de mencionar isso na solenidade de entrega do título. Professor Preto?
Eu também não estava aqui, mas eu soube que não pude estar presente na primeira negociação do título. E eu ouvi no exame mesmo do senhor Marcos, eu creio que a gente não deva seguir isso. Por quê? Porque a concessão desse título não é de caráter regular. E que é uma concessão que pode ser base propositiva.
Uhum.
Não é isso? Então, esse conselho não pode se abster por a instituição de poder fazer, estando legalmente habilitado e tendo, como o próprio Estado colocou, uma história, certo? Na formação, eu pessoalmente dei aula há 37 anos nesse instituto, certo? E eu não tenho um título de doutor. Então, eu não
vejo
que nós devamos nos impor uma restrição desse tamanho por não nos considerarmos aptos quando nós somos legalmente apontados e nem não há quem possa dizer que sejamos levianos a fazer isso.
Então, se hoje nós pudermos abrir cursos de mestrado, doutorado, vamos trabalhar para fazer isso. Se nós pudermos conceder títulos honoris causa, tudo bem, mas que seja uma proposição, que seja analisada, e nós vamos ter sempre a condição de dizer sim ou não. Mas antecipadamente, esse AS, eu não sou totalmente contra isso.
Só
essa.
Você falou que levantou o seguinte. Ela não importa agora que ele fala aí, leve a.
Não, eu não, ninguém poderia dizer.
Sim, exatamente, mas ninguém que está aqui.
Não, externo, ele quer dizer externo.
Mas mesmo externo, ninguém está levantando essa questão. A primeira coisa que eu acho que deixar bem claro. Uma posição de pessoas do Conselho que querem contribuir para que esse tipo, apesar de ser uma prerrogativa com o IEA, necessariamente não pode vir como uma demanda necessária logo para a gente fazer um primeiro, fazer um segundo, fazer um terceiro, todo mundo. É isso que está sendo posto, só isso.
Isso é, porque pelo regulamento, eu acho que como os senhores não chegaram a ler, o regulamento ele estabelece a concessão no primeiro semestre. Não é? No ano passado, nós em reunião deliberamos para ser no segundo em função de prazo alguma coisa, mas o regulamento ele estabelece o primeiro semestre.
Quer dizer, então,
é, no regulamento ele amarra também. O regulamento deixou isso amarrado. Agora, é claro, nenhum regulamento pode ser revisto. Eu penso que por isso a questão de se tirar a comissão, e a comissão pode estudar, trazer em maio, mesmo que a gente conceda a imagem, pode fazer uma cerimônia no segundo semestre, até levar, de repente a gente pode mudar o regulamento, levar para que seja junto com a comemoração de 6 anos, enfim. Correndo.
Então, nesse caso, me esclarecendo, está lá que nós temos que fazer essa coisa.
No regulamento aprovado, que está em vigência. Pronto, então.
Eu acho que nós podemos conceder agora, não por questões propositivas, mas não por obrigação.
Perfeito. Professor Marcos Domingues,
professor Pérez, eu queria te pedir que você não colocasse entendimento para o meu discurso. Em nenhum momento, desculpa ter corrigido a professora, e corrigiu, só para deixar claro, em nenhum momento eu propus cercear. Cercear significa impedir. Eu disse apenas que nós postergássemos a possibilidade de. Então existe uma diferença muito grande entre cercear. Pelo amor de Deus, professor, tem alguém que preza pela democracia e odeia essa palavra cerceamento, sou eu. Então eu queria batizar isso. De maneira alguma, eu falei cercear. Eu falei, não é necessário fazermos agora, para esse momento, fixado. Eu também não estou conseguindo encontrar, se alguém encontrar esse item no regulamento, nem mesmo no regulamento, eu não estou encontrando. Eu não quis dizer, professor, me perdoe, tenho paciente entendimento. De maneira alguma, eu quero cercear, não pelo contrário disso, inclusive que uma democracia, em mesmo eu sendo voto contrário, vou apoiar a decisão da plenária. Então, por gentileza, professor, não me entenda mal e peço desculpa se por acaso passei essa ideia, me perdoe.
Eu excluí-lo, eu quis dizer que se nós temos habilitação para, então, que criemos uma normativa para a concessão. E, segundo, que, na minha visão, nós não somos obrigados a estar concedendo
todos os anos.
Perfeito.
Professor,
só por uma questão de ordem. O que eu entendi da pauta é a formação da comissão. Então, o que está sendo proposto teria que entrar como um outro item, porque hoje toda a normatização já foi aprovada em conselho anterior.
Isso.
Eu acho
que
nós podemos, talvez,
convocar
ou cancelar
esse item e
propor um
outro item para a próxima. Perfeito. Então, já temos um integrante da comissão. Professor Fred Braga, quer fazer parte? Professor?
Comissão,
formação de comissão. Não, querido. Aí a comissão pode trazer como proposta não conceder esse Pelo regulamento, são os conselheiros titulares.
Então, tem muito funcionamento
para essa comissão. Perfeito. A metodologia de funcionamento. Vocês se reúnem, né, pega o tópico, aí, tipo, nós já sabemos a opinião do professor Marcos, então ele vai dizer, olha, eu penso para... O professor Fred também já manifestou, acredito que não deveria ser anualmente, aí qual é a proposta? Se a comissão deliberar, não, acreditamos que... Vamos discutir primeiro. A primeira pergunta vai ser, a gente... continua concedendo ou não concede o título. Então, entre vocês, vão chegar a um consenso, seguindo a maioria, mesmo que um ou dois não concordem. Então, vai dizer, a comissão, quando chegar aqui, a comissão deliberou que devemos continuar trabalhando no campo das hipóteses, concedendo o título do Dr. Norskal. Tem sido acertado. E depois, agora, pensamos que regulamento deve ser mudado no que diz respeito a essa... concessão ser anual, ela poderia ser bianual, que eu tenho aqui nas costas, bianual ou apenas quando houvesse serviços relevantes, enfim. Então, a comissão traz essas sugestões, né, do que foi concebido no conjunto nesse coletivo, traz à plenária, abrimos a discussão e aqui nós faremos os encaminhamentos. Entre na comissão? Pronto, temos quantos integrantes? Geralmente é bom trabalhar com IPA, né? Mais alguém gostaria? Então ficamos assim, os três. Isso não impede que no momento que vocês também forem debatendo, encaminharem já para o e-mail para que possamos, né, também contribuir. Então constituída a comissão, obrigada.
Eu tinha interesse no item H, mas não tinha dúvida com relação ao item G. No momento da aprovação da pauta, não foi posto que os itens G e H seriam votados no mesmo lançamento. Foi posto nesse momento, no momento da votação. E no momento que foi proposto, eu estava buscando minhas anotações com relação ao item H. Está claro com tudo isso, eu estou solicitando que seja revisto, mas...
Mas é excelente, nós estamos nesse exercício de aprendizagem contínua de todos nós. Agora, nós fizemos da mesma maneira como no caso da Prodemia. Né? E aí não é na aprovação da pauta, nós fazemos isso, blocamos para facilitar, porque, por exemplo, como são itens semelhantes, né, e da mesma proreitoria, do mesmo setor, nós blocamos para a aprovação. Agora, assim foi com a auditoria, inclusive o seu isso lá se encontra, se há algum, não tem problema nenhum.
Eu não vou cantar a plenária com o nosso juiz, depois ele permite que eu converse com ele.
Pronto.
Tem que fazer um livro com a presidência aqui do Sinatec. Eu anotei, quando eu vim
para
casa, eu quero
ver cadê
ela foi.
É porque nós juntamos os... Não, de forma alguma, isso não é na aprovação da pauta, é na hora dos...
Tá.
Mas fique à vontade, se quiser, prefere fazer de maneira mais...
Perfeito,
não se preocupe. Agora, eu tinha pedido, aí sim, no início, né, a inclusão de um tópico que não constava, até porque ele me chegou na semana passada, que diz respeito à mudança da reitoria, né, da independência do campus GC. Né? Nós sabemos que por mais acolhedores que sejam os nossos colegas do campus GC, mas nós acabamos muito apertados em termos de espaço, assim como Recife, também prejudicado, porque precisa de mais espaço para as atividades, melhor acomodar os servidores, sala de aula, e aquilo tudo que a gente já conhece. Né? Inclusive, na antiga concepção, quando o campus Recife era CEFET, naquela época faziam parte as unidades de Pojuca, que era o campus mais novo, a unidade de Pesqueira, né? E Recife tinha, sim, funcionava na sede, mas ele tinha tanto, inclusive, que o professor Sérgio dividiu o espaço com um diretor. O professor Sérgio ele não era diretor da unidade de Recife e diretor-geral ao mesmo tempo. Então, existia um diretor, portanto, essa convivência sempre aconteceu. Né? E aí, assim, para que os conselheiros que não conhecem, não se aprofundaram ainda, na 11.892, que é a lei que nos cria, ela traz no seu artigo 1º, 2º parágrafo 2, a reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto. Aí vem as considerações do procurador, né? Ou seja, a regra é que a reitoria fique em um campus, mas ela pode ser instalada em outro local, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo MEC. O estatuto do IFPE fixa o endereço da reitoria no mesmo local do campus Recife. Para instalar a sede da reitoria em outro local, o estatuto precisa dessa revisão. Né? Assim, ele sugere, né, que possamos fazer a seguinte redação. O Instituto Federal terá sua reitoria instalada com sede foro na cidade de Recife, em espaço físico distinto dos campi, conforme autorizado, conforme autoriza o artigo 11, parágrafo 2º. Por quê? Nós lançamos uma chamada pública em 2012 com a intenção de que as empresas, né, imobiliárias, donos de espaço, pudessem ofertar um espaço onde abrigasse a quantidade de servidores que a reitoria possui hoje. Vocês sabem que para que possamos alugar um imóvel não é observarmos, não. Isso aqui a gente pode mudar e começa a fazer a retirada dos bens, etc., e funcionar naquele espaço. Então, nós temos alguns trâmites, né, e pretendemos, a chamada pública ela já está posta, foi quando o procurador, observando o documento, percebeu que precisávamos fazer esta alteração. Então, eu gostaria de ter a autorização da plenária para fazermos essa alteração no que eu li aqui para poder viabilizar a nossa saída do campo de exercício.
Você está falando da 1892?
Isso.
Alterar.
Não, não, o nosso estatuto, não é lei, aí não. Não, o nosso estatuto.
Mas o estatuto é baseado na lei.
Sim, né? Mas isso é uma sugestão do procurador. Não, mas o senhor viu o que eu li no início? Ele diz que há uma... Exatamente, ele diz que a lei, a interpretação cabe naquilo que desde o início o professor Marcos Domingos falou com relação à interpretação. A lei diz isso, mas ele entende que se fizermos procedermos a esta alteração no estatuto, estaremos cumprindo a lei e permitindo essa saída.
É porque
porque a lei diz desde que previsto no estatuto. O nosso estatuto não está previsto. A alteração do estatuto é justamente para prever
não é na
o que
lei.
A lei permite.
Não é na lei.
A lei diz desde que previsto no estatuto. Como o nosso estatuto não está previsto, aí precisa fazer a alteração.
Não, não é mudar o estatuto, é mudarmos esse trecho para que possa viabilizar, para que possa viabilizar a nossa saída. Podemos proceder? Podemos? Então, preciso botar em votação ou posso considerar consenso como meu último ponto? Podemos? Está aprovado por... Gente, muito obrigada pela paciência, pela tolerância. Boa semana de trabalho e até a próxima reunião, se Deus quiser.